Queria dar bom dia a todos. Saudação especial a todos aqui presentes, procuradores, os servidores do Ministério Público. E já de antemão, passando para a nossa pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Abertura, conferência do coro, instalação da reunião. Nós temos coro, mais do que necessário. Tomassi acabando de chegar. Leitura e discussão da ata da reunião ordinária dia 5 de março de 2015 e da ata da reunião extraordinária dia 5 de março de 2015. Já foi encaminhada, foram encaminhados a todos, então submeto a apreciação aprovada por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral, de antemão, logo passo ao senhor Corregedor-Geral do Ministério Público.
Bom dia a todos. Saúdo os colegas procuradores na pessoa do nosso Procurador-Geral, doutor Rony, senhora secretária, senhor ouvidor, demais colegas. Vamos noticiar o resumo das nossas atividades nessa semana que passou. Cumprindo o calendário de correção ordinária, no mês de março, a Corregedoria Geral realizou visitas em promotorias de justiça do interior do estado. No dia 4, a visita se deu na Promotoria de Justiça de Buquim, onde atua o promotor substituto Dr. Diego Gouveia Pessoa Lima. No dia 11, a correção aconteceu na Promotoria de Campo do Brito, que abrange os distritos de São Domingos e Macambira, titularizada pelo promotor Dr. Lúcio José Cardoso Barreto Lima. Os promotores de justiça me fizeram entrega o formulário da correção, no qual informa as atividades desenvolvidas pela unidade como atuação judicial e extrajudicial e eleitoral. Em ambas as promotorias, os serviços estavam em dia e organizados. Registra-se que em Buquim a internet funcionava de forma muito lenta. Em Campo do Brito não havia internet já há alguns dias, sem previsão de retorno do serviço. Tanto que o promotor não está podendo lançar nada, nem Proege, nem Arquimedes, nada. Os promotores relataram dificuldades para alimentar o sistema diante do mau funcionamento da internet. Aí aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu recebi do Procurador-Geral a informação de que está em andamento uma licitação, e eu gostaria de saber se Campo do Brito estaria entre as promotorias que vai...
Eu já respondo imediato. O problema é o seguinte: o sistema do tribunal nos oferece uma banda muito pequena de funcionamento, com muita dificuldade. Nós pagamos um convênio e aí esse serviço que é oferecido dificulta demais o nosso trabalho. Nós fizemos alguns ajustes aqui e estamos licitando uma parte para esses locais onde o serviço está pior. Então a gente mapeou 10 ou 12 promotorias, doutor Josenias, depois eu informo. Então todas essas com dificuldade a gente vai passar a ter o serviço próprio. Então já começamos a fazer. E à medida que a questão orçamentária vai melhorando, a gente vai avançando para fazer para o estado todo. Mas já começamos já esse processo, que é uma reivindicação antiga também da classe, só para registrar. Porque com o tribunal não tem nesse momento como aumentar essa banda lá por conta do serviço dele também. Então a gente vai ter que fazer.
Na verdade, no fórum de ontem, foi ontem, né, doutora Cris, que nós tivemos, não tinha internet, nem no fórum, nem na promotoria, nem em lugar nenhum. Ele não tem condição nenhuma de lançar. Tudo está pronto, mas não lança nada.
O próprio TJ me disse, presidente, ontem, que está indo a Brasília para ver se o Ministério da Justiça financia algo parecido para poder atender com melhor presteza. E aí passaria até para a gente também.
Então, estiveram presentes nessas correções o promotor assessor da Corregedoria Geral, Dr. Augusto César Leite Rezende, os integrantes da Coordenadoria Geral, que realizaram visita de inspeção, a doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo e o doutor Paulo José Francisco Alves Filho, e representando o Conselho Sergipano da UAB, os advogados Orino Joaquim do Carmo e Leide Dayana Silveira Tavares. Os servidores César Cavalcante, Edilenilza Macedo, Rafael Valença, Iane Almeida e José Jorge Rabelo auxiliaram nos trabalhos de correção e tiveram elogios registrados pelos promotores de justiça. Agora, por último, eu gostaria de fazer um comentário e trazer ao conhecimento do colégio. Inclusive, nós fizemos uma remessa da decisão da qual foi veiculada uma notícia pelo jornalista André Barros, e que atinge o órgão da Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe. Em setembro de 2013, a colega corregedora em exercício, a doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, ela agiu numa investigação, numa representação do advogado Evaldo Fernandes Campos, em face de dois promotores de justiça, o doutor De Janeiro e o doutor Rogério. E ela agiu pautada no conjunto probatório dos autos e observou os princípios da legalidade e da moralidade que norteia não somente os nossos órgãos, mas os servidores públicos, mas também a conduta privada e pública dos particulares. E ele alega que a corregedoria agiu de forma corporativista e causou um certo incômodo. E aí, tomando conhecimento, procurei o doutor Rony. Fizemos uma nota de esclarecimento à imprensa e solicitamos que fosse postada no site do MP, e o Procurador-Geral de Justiça foi solidário conosco, foi colocada a nota de esclarecimento na imprensa e, inclusive, no anexo, a decisão da corregedoria da época, da colega doutora Creuza. Mas o fato é que ele atinge o órgão da corregedoria, atinge consequentemente a todos nós, ao Ministério Público. E essa nota, ela teve uma boa repercussão, inclusive pelo próprio proprietário da emissora, que chegou a chamar a ordem o locutor, o senhor André Barros, dizendo que essa matéria não seria mais veiculada lá, porque ele confiava no Ministério Público e essa matéria não seria mais divulgada, nem seria comentada. E, em seguida, nós já recebemos, agora há pouco, de populares, mensagens por e-mail parabenizando a corregedoria pela decisão dada no processo do advogado e dizendo que o povo está com o Ministério Público, e o seu Tony Luiz, e outras mensagens, manifestações de advogados, inclusive de advogados, de forma solidária ao Ministério Público. Então, nesse momento, eu gostaria de propor ao Colégio de Procuradores um voto de confiança na Corregedoria Geral e no trabalho que é desenvolvido não só pelos que nos antecederam e por nós que estamos agora respondendo pela Corregedoria, porque o ataque não foi a indivíduos, a procuradores, mas ao órgão da Corregedoria que nos atacou. Eu me senti também atingido por conta que nesse momento eu estou sobre a direção desse órgão. E os senhores tiveram oportunidade de ler toda a decisão, ver que ela está pautada dentro dos princípios administrativos e então não merece de jeito nenhum que sejamos atacados dessa forma. Então é isso que a nossa manifestação, seu presidente, e eu conclamo a todos por esse voto de confiança.
Submetemos esse voto de confiança ou passamos adiante e deixamos para o final?
Tá logo, né?
Imediato. Então, submeto ao colegiado de imediato. O senhor quer falar? Pois não, o doutor Guaci quer falar também. E pela ordem aqui, aqueles que quiserem se manifestar.
Eu quero dizer o seguinte, eu posso até ser mal interpretado, ou posso estar completamente equivocado. Mas eu acho que o fato apurado, ou todos os fatos que são apurados pela corregedoria e pelos órgãos internos daqui, eles merecem a nossa confiança. Indiscutível. Entendeu, doutor Josenice? Indiscutível. Mas merece a nossa confiança. Mesmo porque, se houver uma irresignação de uma das partes, isso vai ser prosseguido. Entendeu? E vai vir para cá. Né? Eu acho que a gente antecipar sem qualquer demérito, antecipar uma posição é, de certa forma, meio melindrosa. Exatamente. Então eu acho que talvez não seja oportuno nem a gente entre com esse melindre ou se sinta melindrado com essas críticas que são postas lá fora. O que importa é que a corregedoria apurou os fatos, apurou com seriedade, sem corporativismo, não é? E concluiu. Então, quando se conclui que é improcedente as informações, as colocações, as denúncias que são feitas, não atende, evidentemente, a uma das partes. Não atende, né? Então, se a gente for se preocupar com isso aí, a gente não pode dar empate, né? Não pode dar empate. Então, por isso que eu acho que a gente deveria, esse colegiado, deveria refletir um pouco mais sobre essa manifestação. Não é nenhuma desconfiança à corregedoria e a nenhum órgão, à corregedora. Todos nós conhecemos a hombridade dela e de todos os colegas aqui, né? Mesmo porque não iria. Nós não temos aqui esse costume de ser corporativista, de cobrir. Nós já cortamos na carne diversas vezes e fazemos isso. Então nós temos um código de procedimento, de verificação dos fatos, né? E foi essa a decisão. E quem quiser que vá às barras da justiça para discutir, principalmente com o advogado, do Jair de doutor. Agora, se preocupar, a gente ficar preocupado com comentários de radialistas, aí vamos perder muito tempo respondendo. Eu acho, inclusive, que Vossa Excelência não precisava nem fazer aquela explicação todinha, porque nós convenhamos, bastava até, se quisesse, informar o colégio sobre isso. Entendeu? Mas acho que Vossa Excelência foi delicado até demais com o colégio de procuradores, entendeu? Em fazer todo aquele apanhado e informação. Eu acho que vocês merecem toda a nossa confiança, indiscutível, sem nenhum voto de demérito, que na hora que a gente faz um voto desse, a gente está fazendo um desagravo para o outro lado, e que pode ter recurso. Eu acho que a gente deveria refletir sobre isso aí.
Pelo menos nesse momento, né, Tomás? Aproveitando uma parte. A resposta já foi dada pela corregedoria, juntamente com a Procuradoria-Geral. Inclusive já houve saldo positivo nisso, que já houve a manifestação do público. Inclusive caminhando, está entendendo?
Isso são palavras lançadas ao vento.
Jorge, com a palavra. Bom dia a todos. Ouvi atentamente a ponderação do doutor Moacir e do doutor Ernesto. Eu só acho o seguinte, que na minha opinião, com relação à isenção da forma como o procedimento foi conduzido, eu acho que isso conta com o apoio do Colégio de Procuradores. As conclusões ficam a sabor de quem lê, certo? Porque aí é uma questão da lógica de cada um, certo? Agora, com relação à isenção do procedimento, da forma como o procedimento foi conduzido, eu acho que isso merece apoio nosso, né? Esse é o registro que eu gostaria de fazer.
Alguém mais quer se manifestar? Doutor Celso, doutor Paulo.
Respeitando a colocação do colega doutor Jorge, mas eu me sinto à vontade comungar com o posicionamento do doutor Moacir. Qualquer ato de solidariedade neste momento do colégio pode prejudicar possível recurso para essa última instância administrativa. Aí era um prato cheio para o profissional acusar a suspeição do próprio colégio, que de maneira prematura já antecipou qualquer tipo de posicionamento. Eu acredito que uma reflexão maior sobre o assunto seria bem interessante, observando esses dois ângulos, tanto o ângulo que o doutor Jorge provocou agora, da isenção, que é o carro-chefe, já é o óbvio, e a colocação do Tomás.
Claro, com certeza.
Eu também gostaria de dizer que concordo com a colocação do Tomás.
Doutor Paulo.
É, o que eu ia dizer é justamente isso mesmo. Eu ia ratificar o posicionamento de Moacir e Celso parece que adivinhou. Eu ia dizer justamente o que o Celso falou há pouco. Então, eu acho que é mais ponderável a gente se abster de fazer o voto.
Doutora Conceição.
Sim, sim, sim. Claro que essa parte de isenção, que a gente sabe, a corregedoria conduzida pela doutora Cristina, doutora Creuza, atualmente doutor José Nias e os outros, completamente isentas, né, nas apurações dos fatos. Mas eu só acresceria, Celso, na sua colocação e na de Paulo, que além da suspeição que pode levantar quando da esfera, né, dos recursos administrativos, eu estou com todos os processos referentes a este, judiciais. Então, qualquer manifestação, no meu entender, não é? É, como procuradora dentro do colégio, não é pessoalmente prejudica, porque eu estou com todos, com os habeas corpus, a apelação, não é? Que tem consumido muitas horas, não é? Mas, então, eu acho que é prudente não fazer.
Tudo aqui, pela ordem.
Pois não,
por favor.
Doutor Zé Carlos,
as damas têm prioridade.
Por favor. Não,
mas eu só ia agradecer, pode começar.
Eu queria dizer o seguinte, veja só, a decisão assinada pela doutora Creuza foi em setembro de 2013, não é? E ela diz aqui, ao final, concluindo que o que foi apurado em relação à conduta dos promotores, e é isso que eu queria ressaltar também, não só o trabalho da corregedoria, como dos promotores. Não, exatamente isso. Nós não deveríamos fazer em função disso. Mas as providências já foram adotadas, né? O processo, já existe um procedimento perfeito, é isso que eu estou dizendo, não deveríamos realmente fazer. Mas o que deveria ter sido apurado pela corregedoria, me parece que foi com total isenção. Eu vejo também, concordo com o doutor Moacir também nesse particular.
Doutor Carlos Augusto.
Eu tenho a impressão que, bom dia a todos e cumprimentando a todos e a todas, eu tenho a impressão que o corregedor é um cargo eleito pelo Colégio de Procuradores. Então, na verdade, o corregedor exerce uma função que expressa a confiança do colégio. Se o colégio entende que ele praticou algum ato passivo de censura, ele vai tomar as providências, inclusive aquela que vai se exaurir no próprio desligamento da função. Então, em tese, me parece que o Colégio de Procuradores parte do pressuposto, como sonha acontecer, que os exercentes de cargos públicos cumprem os seus mistérios nos termos da lei. Quanto à possibilidade ou não de análise individualizada de fatos, como já foi aqui aventado, se eles já foram judicializados, não é? Todos nós estamos, inclusive, passíveis de funcionar no feito.
Com certeza. Então esse endossando os argumentos da... Eu retiro a...
Eu também queria endossar também, primeiro, parabenizar o trabalho desenvolvido pela corregedora, né, com muita cautela, com muita isenção de ânimo, né, nessa tarefa que teve. E corroborar, encampar o entendimento do nosso doutor Marcelo Soares da Mota e dos demais colegas que aqui se manifestaram. A cautela sempre é bom. Se existir um possível recurso, todos nós seremos suspeitos.
A matéria ou de desdobramento
estamos judicializados, como a doutora.
Não é esse o encaminhamento também que eu queria fazer, senhor procurador.
O doutor Josinha já disse que fazia a retirada pelas argumentações que foram trazidas, né? Então eu acho que a gente pode seguir adiante. E coincidentemente a palavra agora vai para a doutora Creuza por duas razões. Primeiro, para que ela possa falar sobre o fato, e também sobre porque é a nossa coordenadora geral. Uma palavra, doutora Creuza.
Bom dia a todos. De início eu gostaria de agradecer ao doutor José Nias e ao doutor procurador-geral, doutor Rony, no sentido de ter tomado, na palavra, as dores com relação ao evento que foi explicado através da rádio, acho que é a Rádio Pana. Eu não escutei não, quem me falou ontem foi o doutor José Nias, dizendo que inclusive ia fazer essa moção. Então, os meus agradecimentos a todos os colegas, e eu tenho certeza que é melhor mesmo que não haja essa moção para que não se prejudique o andamento dos processos, né? Então, vamos aos trabalhos. De qualquer maneira, meus agradecimentos sinceros a todos. Eu tenho certeza que eu agi dentro de conformidade com o que foi analisado e apurado, sem tirar e nem acrescer nada contra qualquer das partes, né, doutor Evaldo, que sempre recebi com carinho no meu gabinete, quando ele vinha demonstrar algum fato, pedir para ser ouvido qualquer pessoa, e com relação aos colegas também. Inclusive, a denúncia não era só contra Os promotores não, era contra a juíza também. Doutora, disseram que eles tinham ido à delegacia. Foi, tudo bem, tudo passa. Então, com relação aos nossos trabalhos, eu gostaria de afirmar que no início do mês corrente, a Coordenadoria Geral do Ministério Público, objetivando melhor adequar e disciplinar as atividades de apoio institucional desenvolvidas pela Divisão de Perícia Técnica, Engenharia e Arquitetura e pela Divisão de Serviço Social, divulgou no site do Ministério Público e da Coordenadoria o cronograma das visitas às entidades de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco em cumprimento à Resolução número 71/2011 do Conselho Nacional do Ministério Público. Divulgou também edital de inspeções para os meses de março, abril, maio e junho, de acordo com, conjuntamente com a Corregedoria. E na última sexta, né, 6 de março, a Coordenadoria Geral reuniu-se com o doutor Alexandre Albari, promotor de justiça de Itabaiana e diretor do Centro de Apoio Operacional das Atividades Cíveis e Criminais, nas dependências da coordenadoria, com a presença do doutor Paulo José, a fim de tratar sobre a organização do primeiro encontro regional, que acontecerá no dia 31 de março, na sede daquela promotoria. E ontem nós estivemos fazendo a inspeção e correção na Promotoria de Justiça de Campo do Brito, com os trabalhos da unidade ministerial, onde encontrava-se em dia os trabalhos, apesar da impossibilidade do lançamento no sistema de informática, que já foi dito pelo doutor Josenias Corregedor. No mais, os trabalhos continuam em todo vapor, como se diz na gíria. Vai ser em Itabaiana, no dia 31, em todos os promotores dos CAOPs.
Do interior,
que era para ver se agrega todos os colegas, porque os CAOPs estão muito soltos.
Excelente ideia, chega mais perto da ponta.
Perfeito, a ideia nossa agora é transformar o centro de apoio em caixeiros viajantes, vamos dizer assim. É levar o serviço até as unidades. Então, regionalizar, chegar perto. E aí eu dou um exemplo que antigamente a gente não tinha o centro de apoio. Como a gente montava alguns conselhos tutelares, os colegas diziam, Rony, vem aqui, tem um conselho aqui para ver se a gente convence o prefeito, o vereador. Aí eu pegava com o meu carro, com o meu combustível e cheguei a fazer umas 4 ou 5 visitas. E você dava um incentivo maior ao colega, que às vezes estava perreado contra a matéria, e convencia, era alguém que vinha de fora, o cara recebia e tal. E acabou dando certo. Então, a ideia é que o CAOP leve, faça um projeto anual,
vamos
e aplique, uniformize,
né,
perfeito.
Uns kitzinhos,
e aí levar para que os colegas se sintam mais próximos e digam, olha, o centro de apoio realmente tem utilidade razoável, é de apoio, quer que a gente chegue perto do trabalho nosso.
Daí a minha pergunta, Dorno, porque na experiência que eu tive, todas as vezes que eu me desloquei para o interior foi muito positivo.
Perfeito,
eles
perfeito.
Se sentem fortalecidos e, na verdade, apoiados,
perfeito.
Né? Porque se a gente for esperar que cheguem aqui, as atividades são tantas das atribuições do Ministério Público que acaba no
promotor. Por mais que o centro encaminhe, viu, doutora? Por mais que o centro encaminhe todo o material, reproduza tudo.
Mas
aí cai naquela caixa postal da vala comum e acho que de perto o cara diz, eu estou com kit aqui.
É um pleito de todos os promotores com relação a isso.
Foi um pleito grande.
Parabenizo porque é uma iniciativa que, a meu ver, consolida as ações do centro de apoio.
Mas isso aí já é, que já vem no plano de Dr. Rune, né?
Planejamento estratégico, né?
Nós voltamos ao plano de gestão, na verdade.
Plano de gestão
aí
dele.
A coordenadoria está encampando. Porque como a gente ouviu todo mundo durante esse processo de escolha, os colegas pleiteavam muito isso, que era aproximar mais.
Exatamente.
E a forma que a gente está encontrando é essa. E vamos ver outras mais adiante, né?
Não tenha dúvida. Parabéns.
E também eu fico brincando até que eu estou sendo um pouco egoísta. Estou dando essa passagem rápida aqui de 1 ano e 9 meses que está faltando. E aí eu digo o seguinte, que eu fui.
Tá começando,
eu fui,
você já está contando.
Não, eu estou dizendo assim, estou dizendo, eu faço a colocação só para contar, só para dizer isso, é o seguinte, como eu atuei muito nessa área de interesse difuso e coletivo também, que eu sou extremamente assim, apaixonado por essa área, e o júri essa área, então a gente está aproveitando para puxar essa sardinha também, para ver se a coisa
muito
vai.
Muito feliz.
E colabore também, né?
E essa é a atividade extra.
Perfeito, muito importante, muito importante.
É, cara,
além da outra, a gente não pode ouvir nenhuma, mas essa eu acho que tem que,
essa tem um perfil muito,
tem que fortalecer, né? Então eu acho que todos os procuradores já se manifestaram, alguém quer manifestar mais, só para a gente Eu só tenho um tópico no que ocorrer depois, doutora.
Eu queria fazer uma propositura aqui, um voto de pesar ao doutor Ernesto, por extensão a seus familiares, pelo falecimento do doutor Tertuliano Azevedo. Que foi, exerceu vários cargos aqui, por outro, no Tribunal de Contas, com quem eu cheguei a trabalhar durante um determinado período. Eu queria fazer essa propositura.
Eu proponho ao colegiado, né, que essa propositura a gente aprova. E aí, Júnior, lembrar, porque sempre para encaminhar o expediente, eu acho que a filha dela, né, a doutora Suzana, né?
Pode ser encaminhada.
O doutor Ernesto também, aqui já de presente, e a filha que a gente pode mandar.
Senhor Procurador-Geral, eu quero agradecer em nome da família e dizer que a missa de sétimo ocorrerá às 17 horas de sexta-feira de amanhã na Igreja São Pedro de São Paulo.
Ok.
E aproveitando a oportunidade da ouvidoria, que parece.
Tem razão, doutor Ernesto.
Veja bem.
Tu lembrou bem, a pessoa caiu, veio a calhar, aí passou adiante.
Eu quero
pedir desculpa, doutor Ernesto. Mas estou agora com o senhor com a palavra para falar sobre a ouvidoria. Logo a ouvidoria.
Na qualidade de substituto da ouvidoria, veja bem. E a ouvidoria não só escuta, como fala também. Não, não. Quero dizer que a ouvidoria dos trabalhos transcorre dentro da normalidade. Em função disso, e da semana passada que eu ressaltei, da homenagem a doutor Zé Carlos no próximo encontro que ocorrerá no Mato Grosso e Bonito. E ontem eu recebi uma correspondência da Kênia Evangelística, assessora da doutora Ruth, que é a presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, formalizando um convite especial aos ex-ouvidores do Ministério Público de Sergipe, doutora Creuza, doutor José Nias e o próprio doutor Zé Carlos, que vai ser homenageado. Então eu estou transmitindo o convite formulado lá.
Tudo bem.
Não, a pessoa transmitindo essas questões administrativas é do âmbito da Procuradoria Geral.
Doutor Zé Carlos, ainda quer se manifestar? Por onde, doutor Carlos Augusto?
Estamos na pauta da manifestação dos procuradores, é isso?
Sim.
Na verdade, é uma preocupação que eu gostaria de manifestar e pedir o empenho da coordenadoria e da Procuradoria Geral em uma determinada área, porque eu fui informado, em razão de pessoas do meu círculo de amizade, de um fato com repercussão social, me parece extremamente importante, que é o seguinte: eu fui informado que o setor de oncologia do USE está com uma absoluta falta de medicamentos oncológicos. Inclusive, essa pessoa compareceu lá no setor que faz tratamento ontem e hoje. Ontem, precisando de uma medicação chamada Velcade, que é medicação oncológica. E hoje, duas outras medicações também oncológicas, CTX e Arédia, e não havia um frasco ou eu não sei como é que diz, mas parece que é medicação injetável dessa medicação. Zero. Então, ou é um fato grave, o fato já foi comunicado à promotoria de saúde, eu estou apenas trazendo a comunicação ao colegiado, porque me parece que é um fato extremamente grave, que o Ministério Público, com atuação dos interesses sociais, interesses individuais indisponíveis, aqui é direito à vida, e quer me parecer que houve algum problema, ou então alguma falta de planejamento, que me parece que merecia uma atenção especial do Ministério Público em relação a isso. Só essa comunicação, pedindo a Vossa Excelência o empenho.
Claro.
E a coordenadoria também, claro. Porque eu acho.
Queremos falar com os promotores, com certeza já devem ter tomado alguma medida, mas eu até trago depois alguma medida que eles já adotaram em relação a isso. Eu vou começar.
Porque, na verdade, se trata. Eu tomei conhecimento de uma situação individual, mas se está faltando uma medicação para uma pessoa, falta para todos.
Perfeito.
Não é? Então, na verdade, o interesse não é individual, é social. Porque como interesse individual, normalmente o Ministério Público não tem agido,
mas
encaminha a defensoria.
De medicamento, a gente tem inclusive agregado algumas reclamações e faz até uma ação coletiva.
Isso. Tem feito. Aí isso. Eu pediria a Vossa Excelência um empenho particular em relação a isso.
Antes de sair daqui, eu já vou saber.
E a coordenadoria.
Segunda ou terça-feira, eu recebi uma manifestação de um interessado acerca também da falta, não sei se é o mesmo remédio. No setor não coloquei.
Eu posso assegurar que
eu caminhei de imediato.
Que os colegas já devem ter tomado alguma medida. Então eu vou me certificar e na próxima reunião eu já trago informando aqui que medida foi tomada.
Doutor Ramos, somente a título de
corporação, nós temos, né, devemos ter outras, mas essa não tinha sido julgada o mérito. Entrou, né, ingressou com ação civil pública, na época, Tereza, que era promotora de saúde, Elza, Lilian e Unaia, né, questão específica de falta de medicação infantil e de adulto. Essa ação tem uma tramitação, foi dada a liminar, mas o mérito não foi julgado. Então, para não se sobrepor tantas ações, já existe uma, não é, que eu não sei, porque até porque saí...
A CPI Medicamentos, eles devem ter lá o controle da promotoria, exatamente. E a gente vai. Quando eu sair daqui, eu desço lá para conversar com os colegas. Eu até queria aproveitar também para registrar que na semana passada, eu acabei esquecendo de comunicar, nós ingressamos com a ADIM para discutir a questão do IPTU na capital. Então, essa ação foi distribuída para o doutor Zé dos Anjos. O doutor Ricardo, ele acabou despachando a do PCdoB, negando só a liminar. Foi distribuída para ele, mas ele argumentou agora, suscitou conflito, porque os fundamentos da nossa ação, né, a parte é diversa, e os fundamentos, a causa de pedido também é diferente. O nosso pedido é inconstitucionalidade, claro. Então, levantaram esse debate no tribunal e estamos aguardando agora a definição para ver finalmente quem vai julgar. Então,
só a propósito disso, me parece que eu, como representante do colegiado, tenho que registrar o contentamento da instituição, da segunda instância, por ver Vossa Excelência dar especial atenção a essas causas com amplíssima repercussão. Não é como ação direta de inconstitucionalidade, que na sua gestão duas já foram ajuizadas num curto tempo, e então eu gostaria de fazer registrar a situação, que é digna de encontro.
Obrigado. Pois não, doutor. Tá sim.
Que houve ontem, na data de ontem, eu participei por convite em uma audiência pública na Assembleia Legislativa, pela tarde, da temática violência na sociedade e seus reflexos no cotidiano da escola. Foi uma audiência muito bem assistida, com participação, né, de vários representantes, tanto da Secretaria do Estado de Educação, da Secretaria Municipal, de movimentos estudantis, professores, diretores. Nós temos, eu trago ao colegiado, porque é uma realidade muito difícil, muito dura, a questão da violência na educação em Sergipe, não só em Sergipe, no Brasil, mas especificamente no nosso estado. Mas trago não como lamento, mas como dentro de uma perspectiva de que foram firmados alguns protocolos, e claro que vai envolver a promotoria da educação. Eu deve ter sido convidado, mas às vezes são muitos convites e ele se sobrepõe, no sentido de trabalhar, não somente a nível de Estado, mas de sociedade civil, com essa realidade que tem realmente assustado, né, e colocado em pânico muitos educadores, né, e que envolve a família, e que envolve a educação, e que envolve a todos nós. A questão da educação, que é o pilar fundamental da formação do indivíduo, ela tem sido muito flagelada com a violência, que é não só da educação, mas de todo o social que, infelizmente, nós vivemos. Certo? Eu gostaria de registrar, foi dada uma palestra pela professora Andréa Depierre e doutor Ricardo Cap, né? Seria muito interessante que pudessem, e fica a sugestão, que pela escola pudessem também vir conversar, né, conosco, para, e aí a sugestão também à coordenadoria, sobre a questão, dando a nível do sistema de justiça o que poderia, né, ser trabalhado e ser feito. Também vou aproveitar, de forma informal, mas pela necessidade e urgência que foi pautada, a Comissão Permanente de Assuntos Institucionais, que tenho presidido com os queridos colegas Carlos Augusto e Jorge Murilo, nós temos formado assim uma voz muito, muito agregada, graças a Deus, né, e que não era de esperar que fosse diferente, mas temos recebido muita coisa também, né, já é, digamos, hoje eu já recebi mais três, Carlos Augusto e Jorge, né, tem que ter, esse já tem três recebidos e mais três, mas é isso mesmo, nós estamos aqui para isso, para trabalhar em prol da instituição. E como foi pautado pelo Dr. Rony, a urgência, né, no sentido daquela... mas eu fizemos um esforço, e eu inclusive falei agora com os colegas Carlos Augusto e Jorge, Eu fiz mais ou menos o voto apenas desenhando alguma coisa diferente, mas no sentido que, de forma informal, eu gostaria já de colocar para poder ser apreciado pelo colegiado, em virtude do sistema. Então, é isso que eu estou colocando, né? Pela urgência da matéria e que exige pela economia e pela celeridade. Né? Então, me permitem fazê-lo.
Da nossa parte, estamos plenamente de acordo, doutora Conceição.
Então, eu submeto ao colegiado a resolução já. Está lá apenas os números.
É, exatamente.
Confirmando aquela tese que nós sustentamos, doutor Jorge, pois não.
Não, concordo também com a posição.
Eu vou então fazer a leitura da ementa de uma forma rápida. Proposta de resolução que busca renumerar e disciplinar a alocação das promotorias cíveis da cidade de Aracaju. Modificações que acompanharão a atual divisão de competências do Poder Judiciário de Sergipe. Otimização das atividades ministeriais com equidade na distribuição das mesmas, justificada a situação peculiar da terceira promotoria de justiça civil pelo relatório que foi acostado pela corregedoria. Na verdade, em resumo, para não ler todas, porque há indicações de lei que são desnecessárias, se necessário, se quiser eu envio para os gabinetes. Quando foi pautado, foi questionada a situação específica relativa à segunda promotoria de justiça, né, doutor Celso Silva, por ter ficado somente, né, com isoladamente. Pois bem, essas promotorias, inclusive a primeira e a segunda, tinham sido respectivamente nossas, como curadoria de família e sucessões. Quando? Mas também está pela. Eu peguei a resolução antiga. Então, nós solicitamos que viesse um estudo da corregedoria, e isso foi colocado de forma assim muito clara, né? O doutor José Elias nos enviou. É o seguinte, a primeira promotoria civil de Aracaju, ela tem uma média anual de 411 processos. E ela se vincula às varas, primeira, quarta, sexta, sétima, oitava e nona varas cíveis. A terceira promotoria civil de Aracaju tem uma média anual de 481 processos em tramitação, vinculada à 10ª, 11ª, 13ª, 15ª e 21ª varas cíveis. A segunda promotoria civil de Aracaju, sozinha, isoladamente, tem uma média anual de 1.116 processos precatórios. É porque fica bem claro, né? É verdade que as instruções dos precatórios, das precatórias, eu estou falando já de dinheiro. É porque o nosso precatório. O nosso precatório é paralisado, né? Tem uma coisa aqui antiga. As precatórias, na verdade, mas precisa ter tempo para audiência, designação de audiência, ouvida das partes, ouvida das testemunhas, manifestações. E o volume, me parece, sabe, doutor...
Três vezes mais.
É 1.116 processos. Então, por mais que seja simples, exige tempo, né? Exige acompanhamento, exige, né? Presença. No ano foi 1.116. Eu não sei.
Doutor Marcelo, que envolve tudo.
Envolve tudo.
Com certeza. E promotor trabalha lá também em falência, em concordata, em previdenciário.
Só precatórias, eu não poderia dizer que sejam só de precatórias. Tem processo de falência, de concordata e precatórias. Então, o volume.
Veja só, se for um número elevado de precatórias, de cartas precatórias. Não vejo grande problema, não. Porque a maior parte das precatórias, não vejo problema pelo seguinte, porque não, o promotor não vai entrar na
mérito,
de méritos para emitir parecer. É só uma mera instrução, quando existir. Às vezes é só para citação. Né? Enquanto que, se você comparar 400 e tantos processos, onde você tem que emitir parecer em todos eles...
E comparecer também em audiência, porque tem os
campeões que comparecer em audiência. Entendeu?
Não vejo diferença.
Mas a questão, professor, é que nessa daí,
além
de ser maior,
o número de intervenções com pareceres agrega ainda falência, precatório e tudo mais. Ou seja, o número todo perfeito. Esse número, porque a gente não está sabendo quais são esses números.
Mas de antemão, professor, objetivamente falando, que a gente teria que separar um por um. Objetivamente falando, só esses números já dobrariam a capacidade da promotoria.
Não concordo com a Vossa Excelência, não, pelo seguinte.
E eu respeito a posição de Vossa Excelência também.
Eu também. Pelo seguinte, que se fossem todas precatórias,
Mas não são, mas não
sim,
são.
Mas não são.
É uma vara comum.
Mas se tiver 80% de precatório.
É agregado.
Então, esses números é que deveriam ser colocados para se dar uma justificativa. Apenas isso.
80% mas entenda bem, me parece
que precatórias que são de natureza instrutória que exigem a presença do promotor.
Exatamente, a presença e o acompanhamento.
Esse era o objetivo que nós encontramos para diferenciar realmente, sabe? Foi não ter outro, como fazer de outra forma, com todo o respeito, claro, à posição do senhor.
Então, mediante isto e o relatório que a corregedoria apresenta, a comissão entendeu pertinente essa
perfeito,
operação.
Eu posso submeter a apreciação dos senhores? Então, submeto a resolução nos mesmos moldes que nós apresentamos e tiramos de pauta semana passada, apenas agregando agora o parecer da comissão, mantendo, ou seja, ratificando aqueles números anteriormente apresentados pela Procuradoria. Então, submeto a apreciação. Pois não, doutor.
Apesar da minha intervenção, eu concordo com a,
perfeito.
Com
muito obrigado, professor.
A colocação da comissão. Não, não tenho elementos aqui para discutir contra, mas apenas advertindo que deveria ser, fazendo essa ressalva, que deveria ser explicitado esses números. Correspondente às precatórias.
Dividindo, A gente faz as alterações pela necessidade e depois podemos.
Como essas resoluções mais adiante. Podem ser alteradas.
Claro, claro. Se houver qualquer dado diferente.
De uma situação mais objetiva.
Perfeito. Nós faremos.
Porque...
Exatamente. A gente monta porque pode ser modificado a qualquer instante, né? Pode ser uma situação provisória, pode não ser. E se alguém apresentar. Porque eu posso ter certeza, chegando lá, os interessados que trabalham lá, se encontrar dificuldade, faz o primeiro a espernear. E na hora que trouxer o esperneio para cá, a gente vai. Fica e analisa. Perfeito.
E até porque esse levantamento teria que usar o sistema do tribunal.
Perfeito,
né?
Doutor.
Perfeito. Aqui, vocês não têm.
Então, submetido à apreciação, aprovada a resolução por unanimidade, vamos lavrar e aí eu trago para assinatura. Nada mais havendo a tratar, eu quero agradecer a presença dos senhores e um bom dia para todos.